Abra o Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e cumprimentar, em particular, ambas as instituições, na pessoa do Dr. Manuel Lemos e da Dra. Isabel Mota, e cumprimentar e agradecer todos os esclarecimentos que nos prestaram. De facto, já muito ficou na introdução inicial esclarecido, mas há alguns aspectos que nós poderemos também aqui solicitar esclarecimentos. Antes de mais, gostaria de dizer algumas referências relativamente a esta catástrofe, de facto, até, e desde já agradecer também aquilo que é o livro que aqui que nos forneceram. O mesmo diz que 2017, os incêndios de 2017, foram provavelmente das maiores catástrofes com que o país se confrontou alguma vez. O drama, a dimensão, não só no que tem a ver com as perdas materiais, mas também aquilo que tem a ver com as perdas da vida humana, fez com que estes incêndios tivessem uma reação extraordinária por parte da população portuguesa, nomeadamente em termos de solidariedade. E isto é algo que nós devemos muito respeito, e quando nos debruçamos sobre esta matéria é preciso ter alguma sensibilidade para esta situação, tendo em consideração todo o drama, o que envolveu e depois esta situação que é, estamos a falar de apoios que a população portuguesa voluntariamente quis atribuir. Mas nós não nos podemos esquecer que, tendo sido uma grande catástrofe, percebemos rapidamente que aquele território, aquelas instituições, aquelas gentes não estavam preparados para responder de imediato, mesmo à tão grande solidariedade e apoio. Naturalmente, com o PCP, nós sempre temos dito isto. Nós não pactuamos com irregularidades, com ilegalidades. Elas devem ser apuradas e devem ser esclarecidas, mas existem entidades próprias para o fazer, judiciais para o apurar e para o julgar. Não entendemos que uma comissão de inquérito como esta seja a forma de querer reparar ou corrigir isso, ou muito menos honrar aquela gente, porque não é através desta comissão de inquérito. Se não, façamos um exercício. Acho que todos nós podemos fazer um exercício que esclarece isto. Se fosse possível eliminar das perdas que ocorreram naqueles incêndios as habitações, esta comissão de inquéritos não existia. Este exercício podemos fazê-lo. Não tivesse ocorrido perdas de habitações, esta comissão, porque o PSD trouxe para aqui, criou esta comissão de inquérito, não temos dúvidas nenhumas, única e exclusivamente pelas perdas das habitações e pelo suspeita que foi lançada em torno da recuperação das habitações, porque preocupação com a segurança não lhes movia criar a comissão de inquérito, não lhes movia criar a comissão de inquérito preocupação com a agricultura, com a pecuária, com a floresta, a silvicultura, com a indústria, nada disso os iria mover à criação de uma comissão de inquérito desta natureza. Sim, as habitações, esse foi o motivo que os levou a criar uma comissão de inquérito, porque se criou a ideia de que as vítimas foram vigaristas. Ora, nós também não aceitamos esta perspectiva. Tal como não aceitamos a perspectiva de que as vítimas não foram vigaristas, foram vítimas, efetivamente, também entendemos que devem ser apuradas aqueles que não tiveram o cumprimento correto. E estes são dois pontos dos quais nós não abdicamos. E por isso é nós que nos importa, e já que estamos aqui na Comissão de Inquérito, é apurar o que é que falhou. O que é que havia antes, o que é que falhou nos apoios e o que é que temos hoje, ao dia de hoje, tendo em consideração aquilo que existia. Uma das primeiras coisas que quero falar tem a ver sobre a recuperação das habitações. Uma questão para nós muito importante e fundamental. Na recuperação das habitações, e as questões que eu vou fazer e desenvolver, ambas as instituições podem responder. Na recuperação das habitações, apenas foi considerada a reposição material do que se perdeu ou considerou-se também outros aspectos, como melhorar as condições de habitabilidade, de dignidade, porque eu não entendo que seja uma vigarice alguém que tinha uma casa que perdeu, que o pé direito hoje já nem sequer cumpre aquilo que é regulamentar, não se iria repor uma casa com um pé direito que já nem sequer é regulamentar, teria que ganhar mais 50 ou 80 centímetros. E é estas as preocupações do PSD, mas nós, a nossa preocupação é se efetivamente foram ajudados. Por isso queremos, desde logo, colocar esta questão. Foi única e exclusivamente o critério material de recuperar em termos do que foi perdido, ou houve outras considerações e outros critérios que na reposição poderá ter melhorado aquilo que foi, infelizmente, aproveitou-se de facto a oportunidade, face à perda, para recuperar e melhorar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, Dr. Manuel Lemos, faz favor.
Bom, Sr. Deputado, muito obrigado. Em relação aos motivos que a primeira parte da sua intervenção não me compete a mim, como compreendo, mas em relação à questão que colocou, deixe-me dar uma nota. No caso da União das Misericórdias, quando nós vimos confrontados com isto e criamos uma mini organização para ajudar aquelas pessoas que precisavam efetivamente de ajuda, nós pensamos que eram preciso duas componentes. Uma componente, digamos, financeira, para ver como é que era gasto cada tostão que as pessoas nos tinham confiado, porque era disso que estávamos a falar. Eram portugueses e não só. Recordo que a primeira dádiva que tivemos foi da Santa Casa da Misericórdia de Macau, portanto, digamos, houve aqui uma solidariedade que foi muito para além das fronteiras portuguesas. Foi, portanto, alguém que nos pudesse estar aqui numa situação dessas. Eu pedi aqui ao meu colega, Dr. José Rabasso, que acompanhasse esta questão, mas na altura eu tinha a sorte de ter no Secretariado Nacional uma colega nossa, provedora, que era arquiteta. E, portanto, eu pedi-lhe a ela, porque estávamos sobretudo a falar de recuperações de habitações, que, juntamente com a Gulbenkian aqui no trabalho, que aproveitássemos, não só para repetir as situações, para aproveitar a situação para tornar a vida daquelas pessoas, já que não podíamos fazer muito mais no plano imaterial, pelo menos no plano material, mais digna, mais confortável. Quero dizer que, por exemplo, se olhar para aquelas casas, elas têm uma estrutura, que era uma estrutura tradicional portuguesa, que são casas, as pessoas vivem no primeiro andar e no resto chão tinham cortes, onde tinham as cabras e os pequenos animais, que também tinham uma função de aquecer a casa. Quando as casas eram, quando não havia, era uma tradição portuguesa. Portanto, as pessoas viviam todas no primeiro andar. Nós depois encontramos casas em que já não têm a função de corte, estavam nos anexos ao lado, os animais, e portanto aquilo servia para guardar os instrumentos do seu trabalho diário, da sua lida diária no campo. Mas fizemos muitos ajustes, sabe? Pusemos uma sala maior, pusemos uma cozinha melhor, fizemos isso. Mas também pusemos algumas coisas que sensibilizaram imensas pessoas. Estamos a falar de pessoas de muita idade. Por exemplo, um corrimão nas escadas. Era baratíssimo, deixe-me dizer assim, mas fazia toda a diferença para aquelas pessoas. E foi e essa circunstância de termos posto o corrimão, penso que responde bem à questão que me levantou. Muito obrigado.
Senhora Presidente, faz favor, para continuar.
Faço minhas as palavras do Dr. Manuel Lemos. Queria apenas recordar que nestas casas que foram construídas por esta parceria, nós recrutámos um gabinete de arquitetos MOV, que são uns jovens arquitetos que têm preocupações de eficiência energética, de adaptação das casas às melhores condições, até para pessoas com deficiências, enfim, é um conjunto, tanto quanto eu sei, é um conjunto de arquitetos muito preocupados com a questão de habitações à medida das necessidades das pessoas, naturalmente dentro dos recursos, dentro dos montantes que nós indicamos. E acho que isso foi um trabalho muitíssimo bom e que resultou naquilo que o Dr. Manuel de Lemos fez, mas eu fico muito orgulhosa na altura porque por alguém das nossas equipas ter tido a ideia de que não era para se fazer uma coisa qualquer, era para se fazer uma coisa o mais bem feita possível e, se possível, para melhorar as condições de vida das pessoas, neste caso, dentro das suas habitações e dentro das suas circunstâncias. E, portanto, o recrutar desse gabinete de arquitetos é um sinal dessa preocupação.
Muito obrigado. Senhor Deputado, para prosseguir.
Então, direcionando-nos para a questão das segundas habitações, que é aquela que é aqui a mais preocupante, talvez, diria até mais, que chama mais a atenção e preocupação, qual é o valor, qual é a importância que ambas as instituições, neste momento, tendo em consideração o conhecimento que têm do terreno e da população, atribuem às segundas habitações?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, relativamente à importância que concedem às segundas habitações, quer começar o Dr. Manuel Lemos? Faz favor.
Eu devo dizer que na cidade europeia as segundas habitações têm, de uma maneira geral, alguma importância. Ali no caso, naquele caso, as segundas habitações também têm alguma importância. Porque há muita gente que vai lá ao fim de semana, tem ali, são pertas. A imigração naquela zona é um bocadinho diferente, por exemplo, da imigração tradicional no Minho ou em Trás-os-Montes, digamos que é mais para fora das fronteiras nacionais. Ali há muita imigração interna. Portanto, é fácil a muitas daquelas pessoas regressarem ali ao fim de semana e fazem-no com regularidade e a gente sabia isso, portanto. E isso contribui muito para a animação da economia local. Portanto, se me pergunta se isso tem que ser visto caso a caso, deixe-me dizer, mas assim, de uma maneira geral, naquela região concreta, as segundas habitações têm, eu pessoalmente considero que têm a sua importância.
Senhor Presidente, razão então, que... Para prosseguir, Sr. Presidente, faz favor.
Sem prejuízo daquilo que disse o professor, o Dr. Manuel Lemos, queria referir que neste conjunto de casas que nós apoiamos, foram só primeiras habitações. Só. Porque foram aquelas que as autoridades consideraram ser a prioridade. E pareceu-me que fazia sentido, sem prejuízo daquilo que referiu relativamente à revitalização das zonas e tudo mais. Mas nós só apoiamos primeiras habitações, porque foi isso que acordámos com o Revita e entre nós próprios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Ou seja, daquilo que prendemos é que ambas as instituições concordam e entendem ser relevante o papel que desempenham as segundas habitações no território até despovoado e que permite alguma dinâmica social e económica da região, mas que não recuperaram, era a questão que ia colocar a seguir, era quantas segundas habitações recuperaram, não recuperaram nenhuma. Então, quais as razões que vos foram dadas ou que tiveram conhecimento para excluir as segundas habitações da recuperação, tendo em consideração o importante papel que elas representam para a região?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Dr. Manuel Lemos.
Pois, pronto, eu também queria esclarecer, de facto, não referi esse ponto. Esse foi o acordo que nós fizemos em primeira mão com o Revita e que fazia parte do nosso acordo com o Revita. Nós não estávamos impedidos de recuperar segundas habitações, nos termos do Revita, uma vez que os fundos que tínhamos eram nossos, não é? Portanto, não eram do Estado. Não é? Nós, é bom explicar isto, porque senão, não foi o Estado que não nos entregou aquele dinheiro, foram os portugueses que nos entregaram aquele dinheiro. E, portanto, gostava de deixar isso muito claro. Mas nos termos do acordo com o Revita, a primeira de todas as preocupações era, de facto, as primeiras habitações, e foi isso que nós fizemos.
Muito obrigado.
Não tenho nada a
respondido a esta questão, a palavra novamente ao Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado, tem a palavra.
Aqui eu, de facto, percorri já todas as leis, resoluções, regulamentos, até a minuta do protocolo que foi assinado entre Vossas Excelências.